Se você procura passar no Enem ou no vestibular, em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou a Suzane Ribeiro, do curso Sniper de Questões, e bem-vindo ao episódio 62. Hoje conversei com o Arthur Rodrigues, de Belém, que passou em medicina no CESUPA. Ele conta a mudança desde estudar o dia inteiro, sem nenhum descanso, aproveitando cada hora do dia para estudar com equilíbrio, com descanso, depois das 8 da noite, por exemplo, em que ele aproveitou até para compor músicas e se tornar artista com música gospel no Spotify. Ele conta como usava a recuperação ativa dos conteúdos, como fazer revisão e conta também algo muito legal, como ele se visualizava na faculdade de medicina e sentia todas as emoções de estar lá na faculdade. E ele usou um pause para se visualizar aprovado em medicina na faculdade e finalmente ele chegou lá. Um pause é um site com meditações para estudantes, então a gente lida com situações do dia a dia dos estudos, por exemplo, procrastinação ou falta de motivação, ou medo da prova, e a gente transforma isso em outras coisas. Então é bem diferente de tudo que você já viu, específico para estudante, para quem vai fazer prova, para quem vai enfrentar uma prova, para quem estuda ou precisa estudar todo dia. Essa é a ideia do um pause. Tem alguns áudios gratuitos lá para você testar, então se cadastre e escute, veja o que, que você acha. Entre no umpause.com.br. E vamos começar o episódio. Oi, Arthur, bom dia. Obrigada por aceitar participar do podcast. Eu vi que você, além de passar em medicina, você também é músico. E a sua música está fazendo o maior sucesso. Parabéns. É uma honra ter você aqui. E começa me contando onde você passou.
Tá, tudo certo. Primeiramente, bom dia. É uma honra estar aqui contigo, né? Uma grande inspiração para mim. Durante toda a minha trajetória, a faculdade que eu passei é o CESUPA. Ela é privada, fica em Belém, no Pará. E é uma faculdade muito boa, tem um conceito muito bom. Inclusive, está entre as 10 melhores particulares do Brasil no curso de medicina. E eu sou muito feliz de estar nessa faculdade, por sempre foi um sonho para mim.
Legal, eu conheço, o pessoal em Macapá às vezes vai fazer vestibular em Belém para entrar no CESUPA também.
Sim, conheço algumas pessoas da minha turma, que inclusive é de Macapá.
Sim, legal. E você passou do ensino médio, você fez cursinho, como foi?
Não, eu fiz cursinho, cheguei a fazer 2 anos de cursinho. Eu passei na primeira vez, no terceiro ano, nessa faculdade. Mas eu tentei outros anos para passar em pública. Mas aí, depois eu passei novamente e eu decidi fazer.
Certo. Tá bom. E você já começou o curso?
Comecei.
Você começou agora esse semestre, segundo semestre?
Sim, começou agora em agosto. Já está tendo todas as atividades, praticamente presencial. E eu tô gostando muito.
Ai, que bom. Fico muito feliz. Certo. E deixa eu te perguntar. Então, você fez cursinho em Belém mesmo?
Sim. Primeiramente, eu fiz em Castanhal, que é uma cidade a mais ou menos uns 80 quilômetros de Belém. Aí, no meu último ano de vestibular, eu decidi ir pra Belém. Aí foi que eu mudei totalmente meu jeito de estudar. E foi isso.
Legal. Tá, me conta, como você mudou o seu jeito de estudar?
Então, em 2017 foi o meu primeiro ano de vestibular. Eu não tinha tentado outros anos para fazer. Acredito que isso foi um erro, de não ter treinado as provas que eu ia prestar. E em 2017, eu meio que cheguei de paraquedas nos vestibulares. Então, eu estudava totalmente sem estratégia. Eu fazia só resumo para estudar. Não tinha domínio nenhum de conteúdo. E eu basicamente eu me guiava pela organização da escola, da escola que eu estava fazendo o terceiro ano. Então, se a escola não passasse o conteúdo, eu não sabia o que tinha que estudar, porque eu não tinha praticamente não tinha nada de experiência com vestibular. Se eu tivesse treinado, talvez nos outros anos, eu já sabia como funcionava a prova, como era a estrutura. Então, eu só fazia as questões que o professor passava também. E aí você percebe, nossa, meu Deus, totalmente desorientado, né? E eu também não treinava com simulados no terceiro ano. E eu fazia só simulados da escola, porque era obrigatório, porque senão não tinha nota. E eu também não analisava os simulados. E eu fazia só muita redação. Pelo menos uma coisa eu fazia certo, que era a redação.
Sim.
Mas era porque eu tinha uma ideia muito errada da redação. Para mim, ela era a coisa que valia mais. Ela vale muito, mas tipo, não é o que vale mais. Ou seja,
Sim.
desconhecia totalmente a estrutura da prova. E aí, em 2018, já foi meu primeiro ano de cursinho. Eu já tinha passado pela experiência da prova, já conhecia o que caía, já conhecia como era cobrado os conteúdos na prova, mas mesmo assim, eu não tinha uma estratégia e eu seguia o que o cursinho passava. E o cursinho, por ser o cursinho que eu estava, né, eu recebi uma bolsa nesse cursinho e eu fiquei nele mais pela bolsa e não pela qualidade. Esse cursinho era meio. Tinha uns problemas de organização. Então, eu me prejudiquei porque eu esperava o cursinho passar o conteúdo para eu poder estudar o conteúdo. Então, meio que eu não aprendi com o meu erro do ano passado de eu poder estar à frente e ter uma estratégia, justamente uma coisa que tu fala no Sniper, né, que é sobre pegar uma lista de prioridades e estudando por essa lista. Então, e eu
Sim.
continuei fazendo resumos em 2018. Então, eu não evoluí nada fazendo no meu estudo. E questões eu já fazia, não fazia mais só as que o professor passava, mas eu fazia muito pouco. E também, assim, eu me achava um pouco prepotente, de achar que já sabia o conteúdo e ignorar algumas coisas. Isso é uma coisa que eu vejo muito dentro dos cursinhos. Muita gente acha assim que já sabe, mas na verdade não sabe. E só tem como a gente ter certeza se a gente sabe de alguma coisa mesmo quando a gente é testado ali na hora da prova.
Sim.
Outra coisa que eu fazia em 2018, que foi meus erros, né? Era de fazer simulado e não cronometrar meu tempo, não fazer análise dos meus erros, não saber. Tipo, fazia o simulado, contava quantas questões eu estava acertando e por isso eu ficava. Eu não prestava atenção no que eu estava errando, enfim. E nesse ano aconteceu, eu fiquei nesse cursinho até mais ou menos em junho e eu faltava muita aula porque os professores eles estavam me incomodando muito em algo de cursinho presencial, que é bem típico de professor começar a contar sobre a vida, ou então existe diferença entre os alunos, né? Então tem aluno que aprende mais rápido, tem aluno que aprende mais devagar, e isso começa a atrasar meio que o conteúdo. Então começava a faltar aula para estudar sozinho em casa. E esse meu estudo sozinho não era eficiente porque eu não tinha estratégia ainda, uma estratégia bem definida. Aí no final desse ano de 2018, eu fui para Belém. Aí eu fui para um cursinho muito bom em Belém. E eles já tinham terminado todo o conteúdo programático quando eu fui, mas isso já faltava um mês e meio para a prova. Então, quando eu cheguei lá, eu mudei totalmente minha percepção assim de estudos. Mas também nem adiantou muita coisa, por quê? Porque os alunos de lá já tinham terminado todo o conteúdo, eles já estavam bem mais adiantados do que eu. Então, eu não conseguia acompanhar o ritmo desse outro cursinho, faltando um mês e meio, assim, mais ou menos, para a prova. E outra coisa que me atrapalhou nesse ano foi porque eu não morei fixamente lá. Eu ia e voltava da minha cidade todo dia, então eu
Nossa,
perdia
longe, né?
muito tempo. Nossa, demais.
O que é? 2 horas para ir, 2 para voltar?
Era isso mesmo. Eu
Porque eu
perdia
lembro
muito tempo.
que quando a gente vai de Belém para Salinas, são mais ou menos 4 horas, 4 horas e meia, e a gente sempre para em Castanhal, no meio do caminho.
Sim.
Nossa,
Aí
tá.
isso me
Certo, continue.
atrapalhava muito. isso me atrapalhou muito, porque eu não tinha tempo para estudar em casa. Eu chegava muito cansado, eu tinha que acordar de madrugada para poder voltar para o cursinho, então eu tinha que dormir cedo. Então, 2018 para mim foi meio que um ano perdido. E na minha nota de 2018, era para mim melhorar, eu fiz foi piorar. Porque talvez não fosse nem o conteúdo, e sim o meu cansaço físico e mental naquele ano. Foi um ano muito desgastante, assim, para mim. Mas é bom que a gente aprende com os nossos erros, né?
Sim.
Aí já em 2019, que foi o ano assim, que eu mudei tudo, mudei totalmente, foi o ano que eu conheci o seu canal também.
Olha, legal. Você conheceu quando? No começo do ano?
Eu conheci mais ou menos em março, eu acredito.
Legal. E daí você entrou no Sniper?
Sim, eu entrei no Sniper em julho.
Certo.
Legal. Aí foi assim, eu comecei o ano, em 2019, sem saber se eu ia para um cursinho online, para um cursinho presencial, porque como eu te disse, eu tive essas dificuldades, né, do cursinho presencial. Mas eu gostei muito daquele cursinho de Belém. Mas dessa vez eu me mudei para Belém e aí eu decidi que eu ia fazer o presencial. E eu fui muito bem recebido, gostei muito da estratégia lá desse cursinho. Ele tem um histórico muito bom de aprovações, tudo bem. E aí lá eu tinha mudado totalmente já minha concepção sobre os estudos. Eu parei de fazer os resumos para estudar, porque a gente percebe que não tem tanta eficiência assim quanto a prática. Eu decidi que eu ia fazer só questões para estudar. E muita questão, até perceber que eu tinha domínio daquele assunto. E eu comecei o ano assim com uma coisa totalmente errada, assim, no meu pensamento, né? Eu fazia assim, esse ano eu tenho que passar. Então eu vou estudar 12 horas todo dia, porque eu tenho que passar. E eu tinha essa concepção de que eu tinha que estudar, eu tinha que me matar de estudar, sabe? Uhum. E eu lembro que teve até uma entrevista tua com um aluno que passou na USP, se não me engano, que ela fala, né, que tem os alunos que são vestibulandos, acho que tem um ser sobrenatural da aprovação que compensa a pessoa que sofreu muito, né? E fico, poxa, ele sofreu tanto, ele sofreu tanto, bora fazer ele passar. Aí, mas na verdade não é assim que funciona, né? Então, esse começo do ano de 2019, ele me fez eu me cansar demais. E eu desenvolvi muito estresse, muita ansiedade. E essa ansiedade estava me prejudicando a ponto de eu não conseguir dormir. E isso estava atrapalhando muito meu rendimento no dia seguinte. Eu não estava conseguindo mais raciocinar, mesmo na aula. Então foi um ano, começo de ano muito intenso, muito errado, assim, janeiro, fevereiro. Até no final de fevereiro, mais ou menos, assim. E também porque eu quis criar um hábito de maneira muito abrupta, quando, na verdade, a gente tem que criar um hábito de maneira gradual e melhorando aos poucos, né? Então, esse começo foi meio que sem estratégia. Eu tinha mudado minha estratégia, mas foi uma estratégia ruim, porque o cansaço mental vai desenvolver coisas que só vai prejudicar.
Essa ideia de você estudar o dia inteiro, você pegou isso de outras pessoas no cursinho? Ou foi a ideia de querer fazer tudo que os professores falavam? Por exemplo, acompanhar todas as aulas bem, fazer todas as listas, dar conta de tudo?
Essa concepção eu peguei de um parente meu que tinha passado no outro ano. Ele tinha passado em primeiro lugar nas públicas. E ele falava assim que ele comia estudando. Enfim, então eu fiquei, não, tem que fazer isso também, porque se eu quiser passar. Sim. Mas assim, quanto aos professores do meu cursinho, eles não costumavam passar nada absurdo assim pra gente fazer uma lista de 80 questões, mais um simulado. Não, eles geralmente passavam, as listas deles, né, eram 10 questões, 12 questões.
Então, legal.
Era bem tranquilo. Certo. E como eu desenvolvi meio que essa ansiedade no começo do ano, eu procurei atendimento psicológico e aí até gravei um vídeo falando sobre isso, né? Sobre quando eu procurei.
Bacana.
E aí ela passou algumas coisas para mim, como fazer meditação, exercício de respiração, e ela me indicou algumas coisas para organizar, se quiser até falo, era um método de revisão assim que, nossa, mudou totalmente assim meus estudos.
Sim.
E essa psicóloga maravilhosa ela. E aí eu conheci o seu canal também mais ou menos nessa época. E aí eu vi que você falava muito sobre isso, sobre a meditação, respiração. E nossa, isso foi, eu acho que foi fundamental para mim.
Você tentava fazer assim quase todo dia? Como era?
Eu não fazia todo dia, mas assim, sempre que eu lembrava, eu fazia geralmente de noite ou antes de estudar, quando eu chegava em casa. Então isso meio que me acalmava, me dava assim uma percepção, eu tô aqui, vai dar tudo certo. E isso me ajudou também, isso me ajudou mais na hora das provas em si. Porque na hora da prova era um momento assim que eu ficava muito nervoso, a ponto de esquecer todo o conteúdo. Então, e também durante as provas, né, tem aquela meia hora que tu fica sem fazer nada. E aquela
Sim.
meia hora para mim era uma coisa assim, meu Deus do céu, eu faltava morrer mesmo assim de agonia, assim, meu Deus, essa prova não começa, eu não posso fazer nada, não tem ninguém para conversar aqui. E começava esse meu nervosismo assim meio que atacava.
Sim. Então foi ótimo você aprender mesmo como se acalmar, como fazer exercício de respiração, meditação, para você conseguir aplicar na prova, né? Porque não adianta também a gente só pensar, ah, não, no dia da prova eu faço meditação sem saber.
Sim, exatamente. Aí eu conheci um pause também, mas um pause eu conheci, se eu não me engano, tu lançaste em agosto, por aí.
Foi.
Aí eu conheci um pause nessa época também, mais para perto da prova. Aí eu fiz até algumas meditações de visualização, muito boa, inclusive.
Ai, que bom, fico feliz.
E aí, depois que eu tive esse encontro, né, com a psicóloga, eu mudei totalmente o meu ritmo, com as suas dicas também, a dica de outros alunos. Então, eu decidi mudar minha rotina. Eu falei assim, eu não vou mais me matar de estudar. Eu decidi, assim, que quando desse 8 horas da noite, eu ia parar tudo e eu ia fazer algo que me recompensasse. Então, eu tinha um caderninho que anotava minhas metas do dia, da semana, do mês. E se eu conseguisse completar aquelas metas ali naquele dia, desse 8 horas, eu ia fazer algo para me recompensar. E isso eu fazia, por exemplo, tocar, porque eu gosto muito, né? De tocar, cantar, compor. E ano passado eu
Sim.
compus muitas músicas entre 8 horas da noite e 10 horas.
Que bacana, nossa. Então também dava uma relaxada.
Sim, nossa, demais. Às vezes também eu assisti uma série, eu li alguma coisa. E não necessariamente relacionado a vestibular. Na verdade, era muito raro ter algo relacionado a vestibular, assim. Mas quando tinha, ajudava muito, né? E até séries que eu assisti, filmes que eu assisti, eu trouxe na minha redação. Então, valia muito a pena esse eu ter parado 8 horas da noite. Mesmo que se faltasse alguma coisa, eu parava 8 horas da noite e eu ia fazer alguma coisa, comer alguma coisa que eu gosto. Se minha família estivesse lá em Belém, eu ia sair com eles. Então, isso me ajudou muito, porque como eu tinha esse hábito, já estava criando esse hábito de fazer algo para me recompensar, para me relaxar. Isso diminuiu muito assim a minha ansiedade, melhorou meu sono porque eu estava indo dormir mais cedo do que se eu fosse estudar 12 horas e aí eu ia dormir mais de meia-noite e isso atrapalhava o rendimento no outro dia. Então, o meu rendimento na escola, no cursinho, melhorou assim 300%. Eu via que tinha gente que estava lá no cursinho, que estava tomando Red Bull, que estava tomando café a aula toda, assim.
Nossa.
E, sabe, não conseguia entender o conteúdo, mesmo sendo um aluno, assim, muito bom. E eu estava, assim, tranquilo, minhas energias, assim, renovadas. Nossa, foi incrível, ter mudado isso.
E isso foi principalmente depois da psicóloga, então mais no meio do ano, fim do ano, você já estava assim nessa rotina.
Sim, eu criei um hábito mesmo disso. E como eu não dormia de tarde, aqui no meu estado as pessoas têm muito esse hábito de dormir depois do almoço. Só
Sim.
que eu não tenho esse hábito, né? Então eu meio que ficava sem fazer nada, assim, umas 2 horas, só mexendo no celular, depois que eu chegava do cursinho. Aí eu falei, gente, eu tô perdendo tempo aqui, então eu posso investir em algo, tipo, eu não tava fazendo nada. Então, chegava do cursinho, eu já ia almoçava, esperava uns 15 minutos assim e já ia estudar. Então, eu consegui me organizar bem a ponto de não ter nenhuma matéria atrasada. Foi o ano assim que eu não acumulei matéria. Não deixei nada para. Eu sempre conseguia bater as metas do dia e terminar antes das 8. Por mais matérias que tivesse, por mais provas que eu fosse fazer, deu tempo de fazer tudo. E ainda sobrava tempo para estudar, que é uma frase que eu costumo falar. Gente, dá tempo de fazer tudo e ainda sobra tempo para estudar. Você consegue resolver suas coisas, pagar seus boletos, dá tempo de você assistir sua série e você consegue estudar todo o conteúdo. Isso foi uma coisa assim que eu acho que me ajudou muito também. Aí, além da outra coisa que eu esqueci, né? Que além da meditação e exercício de respiração, né, eu comecei a criar um hábito assim. Eu sou cristão, né? Então eu comecei a criar o hábito de orar também, que não deixa de ser uma meditação também. Então isso me ajudava muito, ajudou muito a me acalmar.
Em algum horário
Enfim,
específico ou ao longo do dia?
era geralmente quando eu acordava.
Legal, legal. Já
Então,
começa o dia bem.
já começava bem, bem motivado, bem acalmado. Eu ia falar assim também que é muito importante a gente se visualizar, conquistando o que a gente quer. Eu tô até já ouvi te falando sobre isso também algumas vezes. E eu acho que era uma coisa assim que me motivava muito. Eu me deitava e eu ficava assim, nossa, eu ficava me imaginando atendendo as pessoas. Vestido de jaleco. Na verdade, o que eu mais me imaginava era passando no vestibular, porque aqui no meu estado tem uma cultura muito forte sendo passando no vestibular. Quando todo mundo passa, quando tem o listão aqui em Belém, para a cidade, todo mundo ama, todo mundo para para te. Então, tu meio que é o centro das atenções naquele dia. Então, eu me imaginava passando no vestibular, imaginava ali de jaleco, me imaginava atendendo as pessoas. E eu acho que isso me motivava muito, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, se visualize conquistando o que você quer.
Ah, é muito legal. Sim, o pessoal em Belém é a maior festa mesmo, eu lembro. E você se imaginava assim também ao longo do dia, quando você ficava para baixo, entre uma matéria e outra? Você lembra?
Sim, acontecia também. Eu falava assim, por exemplo, uma matéria que eu não gostava de física era eletrodinâmica. E eu ficava assim, meu Deus, eu odeio essa matéria, mas eu vou estudar porque vai valer a pena cada minuto que eu passar aqui aprendendo a mexer nesses circuitos aqui, entendendo esses circuitos. E então eu começava a me visualizar. Eu falava, vai valer a pena, eu vou rasgar esse material quando eu passar. E então eu começava a estudar.
Legal, legal. Isso é muito bom, né? Porque vão ter matérias ou assuntos que são mais difíceis e a gente precisa levar essa motivação junto. Então, bem bacana isso que você fez. E como, tá, antes, me conta quais são as matérias ou quais foram as matérias que você achou mais difíceis, mais fáceis?
Bom, eu gostava de tudo, entendeu? Eu não tinha uma matéria assim que eu achava muito difícil, nem uma que eu achasse muito fácil. Eu gostava de tudo, sempre nunca me dei mal assim em todas as matérias, em alguma matéria assim específica. Mas matemática, ciência da natureza, eu acredito assim que é a que a gente tem mais dificuldade. E já humanas e linguagens, eu não tinha tanta dificuldade assim na redação também. E desde o começo do ano, Eu foquei mais nas provas antigas, estudar essas matérias já de linguagens humanas, fazer redação. E matemática e natureza, eu fui fazer prova antiga mais assim para frente, quando chegou assim em abril, quando eu já tinha mais domínio de conteúdo. E eu comecei essas matérias que são mais difíceis mesmo, pelo cursinho mesmo, pela organização do cursinho.
E você chegou a participar de alguma live do Sniper?
Não, nunca conseguia
Não.
participar.
Oh, porque você tinha aula ou outra coisa?
Sim.
Ah, tá. Mas alguns dos vídeos você viu?
Sim, os vídeos eu sempre assistia. Tanto que tinha uma estratégia, né, que tu falava, que era sobre fazer 15 questões assim por dia de provas antigas. Eu fazia isso também.
Bacana. E tá, e aí essa forma foi a que você fez de provas antigas, essas 15 questões, ou você fez mais provas, ou fez provas inteiras? Como foi?
Não, eu fiz várias, assim, várias de vários modos. Eu comecei o ano fazendo 15 questões por dia. Comecei o ano não, tipo, em março, depois que eu conheci mais as suas estratégias, né? Então eu resolvia 15 questões todo dia. Aí tinha semana que eu não, eu me planejava e eu falava assim, quando for sexta-feira, eu vou fazer uma prova inteira. Um dia de prova do Enem, no caso. Aí na sexta-feira eu sentava, eu cronometrava tudo, eu colocava música enquanto fazia a prova para treinar todo aquele ambiente. Eu deixava a janela aberta e a rua onde eu morava era um barulho, era buzina. E para me treinar mais essa questão do barulho. E aí tinha vezes que eu fazia essas 15 questões todo dia, e quando eu me programava para fazer uma prova por semana, eu deixava de fazer essas 15 por dia e fazia 90 questões um dia na semana, por exemplo, quinta ou sexta, sempre era nesses dias.
Legal. E aí você corrigia bem as questões que
Sim,
você errou?
eu criei um método de corrigir os meus simulados. Eu pegava assim, questões que eu acertei, aí eu tinha outro, questões que eu acertei porque eu sabia. E questões que eu acertei porque eu desenvolvi alguma estratégia naquela questão. Aí tinha questões que eu acertei no chute, e questões que eu errei. Errei por falta de atenção, errei porque não sabia mesmo o conteúdo, e tinha outra coisa, que eu não estou lembrando agora. Mas era basicamente assim que eu corrigia. E eu ia anotando, isso eu fazia no final de semana, no domingo. Geralmente quando eu estava bem livre. Aí eu separava os assuntos que eu tinha errado mais. Se eu tinha errado uma questão bem fácil, assim, por que eu errei essa questão fácil? Foi por falta de atenção? Então eu começava a trabalhar essas coisas esses conteúdos que eu tinha errado, levava para professor. Então, essa correção dos meus erros, eu acredito que foi fundamental também.
Sim, legal. E deixa eu te perguntar, como foi o seu método de revisão que você falou sobre isso agora há pouco?
Ah, sim, esse método de revisão eu achei sensacional. Era assim, eu costumava estudar a matéria que foi passada no dia no cursinho. Então, no meu cursinho, pelo menos presencial, era bem organizado a ordem das matérias do dia. Então, eu conseguia estudar bem, estudar bastante conteúdo. Estudar de forma eficaz, estudando a matéria do dia que foi passado. Então, de manhã eu via a matéria e de tarde eu fazia mais questões sobre a matéria que eu vi no dia.
Certo.
E isso já era bom para revisar, né? Só que aí, antes de começar a estudar, eu pegava uma folha em branco, sem nenhum material por perto, sem o horário de aula, e eu começava a forçar a minha mente. Então, eu pensava assim: qual foi o professor que deu a primeira aula lá, 7 horas da manhã? Ah, foi o professor Fulano. A professor Fulano, professor de Química, ele deu propriedades coligativas. Dentro de propriedades coligativas, eu ia puxando seta. Ah, ele falou sobre osmose, pressão osmótica, falou sobre volatilidade, sobre Enfim, eu ia colocando todos os tópicos de que ele foi, que ele passou naquele dia. Se tivesse alguma fórmula, eu colocava a fórmula. Aí, tá, segunda aula, foi o professor Fulano, ele deu matemática, em matemática ele falou sobre regra de três. Aí eu ia falando assim, em que se encaixava a regra de três que ele passou. Aí, se fosse física, eu ia colocar todas as fórmulas que foi trabalhada naquele dia antes de começar a estudar. E isso meio que me forçava a lembrar do que eu estava estudando. E como me forçava, talvez aquilo ali me ajudasse a memorizar mais. E eu ia começar meu estudo já com aquilo ali bem fresco na minha memória. E meio que o cérebro da gente vai entender como aquilo ali, como uma coisa importante. E vai, consequentemente, estar na nossa memória de longo prazo.
Com certeza. Nossa, sua psicóloga foi maravilhosa, porque o nome dessa técnica é recuperação ativa. Então, você vai puxando na memória o que você viu de manhã, né? Você vai relembrando. E aí, quando você consegue lembrar, quando você acerta alguma coisa, quando consegue lembrar, vai fortalecendo muito, assim, muito mesmo o caminho da memória. Então aumenta muito sua retenção de longo prazo. E quando cair algo relacionado, você também vai conseguir resolver. Então é um efeito de geração. Tipo, você estudar A e C, mas se cair uma questão de B, você consegue fazer porque você sabe A e C. É algo assim, sabe? Extrapola. Então, e quando erra, quando você vê, nossa, eu não lembro esse detalhe, aí você vai lá e vê exatamente na teoria ou no livro o que que você não sabe e fecha a lacuna. Então, foi perfeito.
Nossa, esse foi um método assim, foi muito bom para mim. Aí, às vezes eu fazia isso antes de dormir. E às vezes também, e mais geralmente assim, 90% das vezes eu fazia antes de começar meu estudo. Então, eu chamava isso de revisão geral, assim, eu chegava em casa e tinha nas minhas metas fazer revisão geral. Aí eu fazia revisão geral depois que eu fazia isso que eu ia começar a estudar.
E
Então, isso foi muito bom.
quanto tempo durava mais ou menos? Você passava, por exemplo, pensa em uma matéria, você passava quanto tempo?
Não, para fazer tudo isso, toda essa revisão geral, eu demorava 15 minutos. Então, é um tempo assim que era um investimento assim, no meu dia. Não
Sim.
demorava muito, era muito tranquilo.
E você
E eu faço isso
notou?
até hoje na faculdade.
Bacana. E você notou melhora desde a primeira vez que você tentou até assim um mês depois?
Nossa, sim, com certeza. Melhorou muito. Tanto que tinha coisas que eu estava na revisão. Na época da revisão, já que tinha acabado todo o conteúdo, e os professores perguntavam coisas do começo do ano, e eu conseguia lembrar, mesmo tendo passado assim um mês sem ter visto aquele assunto. Enfim, isso foi muito bom.
Bacana. Certo. E tá, então você foi estudando com prova, você foi fazendo essa revisão, foi com mais tranquilidade, assim, no sentido de não estudar o dia inteiro, foi com a sua relação com Deus também, oração, as suas músicas. E então, esse segundo semestre foi mais tranquilo, assim, no geral, em termos de equilíbrio, assim, você com você mesmo.
Sim, e também no meu cursinho tinha um projeto deles, né, que eles chamavam de Zen. Aí a gente, os alunos, né, que tivessem interessado, iam para essa tarde lá, demorava umas 2 horas, não atrapalhava no conteúdo, se no estudo da tarde, se a gente se organizasse direito. Então, acho que foram umas 4 reuniões. E lá eles faziam meditação em grupo. A gente podia desabafar assim, com eles também, fazer uma roda de conversa. Aí tinha algumas brincadeiras assim bem lúdicas e foi muito legal isso também. Isso me deixa bem mais leve.
Bacana. Qual que é o cursinho que você fez? Não, não conheço, mas é legal. Bom saber. Certo. E aí você foi para as provas? Como foi nas provas?
Nas provas, eu já estava muito tranquilo nas provas, e eu fiz várias. Eu fiz o Enem, né? O Enem. Eu fui bem no Enem, só que a minha nota, o que me prejudicou no Enem foi mas em natureza. Então, aí minha nota não foi suficiente para mim conseguir passar na pública. Eu consegui FIES. E aí eu fiz outras provas, consegui passar para a segunda fase em outros estados também. E a prova do SESUPO também que eu fiz. Aí no SESUPO eu já consegui assim de primeira. Eu consegui uma nota muito boa, tinha 60 questões. Eu acho que eu acertei 52 e tirei 18 na redação, que valia 20. Então, foi muito bom isso para mim. E sempre nas provas eu procurava fazer exercícios de respiração. E foi isso. Eu acho que o que mais me ajudou foi fazer muita prova antiga. E eu cronometrava isso, então essa pressão psicológica na hora das provas diminuíram. Conforme essa autocobrança minha, eu me cobrava demais, né? Então, conforme essa autocobrança foi diminuindo, também por eu ter uma rotina mais leve, minha autoconfiança foi aumentando também, porque eu fazia as coisas certas. Eu fazia simulado, fazia prova antiga. Eu pegava simulado de outras escolas, área de SA, por exemplo, que eu gostava muito de fazer. Então, nas provas eu já estava bem tranquilo, bem mais leve. Eu não via mais de estar ali naquela escola, naquele lugar como um peso. Não, eu já estava bem tranquilo.
Ai, que bacana. É bom assim, né? Porque estudar para o vestibular não precisa ser um martírio, um ano perdido, assim, ruim. Pode ser muito bom, pode ser um ano feliz, certo? E até você aprende mais em um ano feliz, em um ano equilibrado. Você tem seus amigos, sua família, sua relação com as coisas importantes para você. Então foi muito legal essa sua trajetória e você vê isso. É uma coisa até que você vai levar para a faculdade de medicina, porque muitas vezes também as pessoas já começam na tensão, com essa tensão na faculdade, e você não, já vai mais equilibrado.
Nossa, eu tô levando tudo que eu aprendi assim nesse ano para a faculdade. Então, é uma coisa assim que me ensinou para a vida. Eu até falo assim para minha mãe, né? Quando eu converso com ela, eu já falei várias vezes com ela, né? Até enfim, que se eu tivesse começado a faculdade antes, talvez eu não tava preparado para tudo que eu ia
Exato.
viver. E foi tudo um processo que gerou muita maturidade em mim, gerou amadurecimento. Eu pude entender que era medicina mesmo que eu queria, porque lá em 2017, quando foi minha primeira vez, eu sempre queria medicina. Então eu sempre falava, ah, não, vou tentar medicina, mas talvez eu tivesse dúvida quanto à minha vocação. E aí eu fui, isso tudo foi sendo amadurecido dentro de mim. Então eu acredito que eu melhorei também como um ser humano. Porque a gente, no cursinho, a gente aprende a lidar com as pessoas, a questão da competição e é toda aquela pressão psicológica também que a gente vê no cursinho, recebe dos professores, dos coordenadores, dos pais. E com certeza lidar com essa pressão também vai me ajudar dentro da faculdade. Eu já me vejo assim bem mais tranquilo sobre quando a gente tem prova prática, por exemplo, que os professores estão avaliando a gente ali todo momento. Eu já fico bem tranquilo. Então, foi tudo me ajudou em algo. Tudo foi parte de um processo. Então, por mais que tenha sido dolorido, doloroso, não ter passado de primeira, não ter passado de segunda, não ter começado a faculdade com os meus 16 anos, que foi a minha idade que eu terminei o ensino médio.
Nossa Senhora, imagino.
Pois é, por mais que tenha sido doloroso essas frustrações, mas hoje eu me vejo como uma pessoa bem mais capacitada. Então tem muita gente que não passa de primeira e fica, nossa, eu sou um burro, tipo, mas não é isso, entendeu? Às vezes só não é o momento e cada pessoa tem seu tempo. O meu tempo lá em 2017 talvez não fosse o meu tempo, e sim agora. E eu vejo que tudo cooperou para o bem.
Nossa, isso é muito bacana. Eu também penso a mesma coisa. Eu entrei no ITA com 17, mas eu perdi muito em termos de maturidade. Eu entrei muito assim, Eu tive que aprender muito quando eu entrei. Então, se eu tivesse passado mais um ano, talvez fosse melhor. Até uma colega minha uma vez perguntou: ah, quantos anos você tem? Eu falei: 17. Ela: ah, coitada, entrou muito jovem, vai ter que aprender muito. Eu: é, isso mesmo. Mas é a vida. Então, eu fico feliz que deu tudo certo. Assim, você contando, eu pensei isso também. Nossa, olha só, ele aprendeu tudo isso. E vai ter um curso muito melhor. É uma coisa que se leva para a vida inteira. E muito bacana. E qual que é o seu Instagram? Conta um pouquinho da sua música.
Ah, sim. É, eu tenho meu Instagram pessoal, né, que eu falo, que eu posto as minhas músicas. Eu comecei, na verdade, esse negócio de postar as minhas músicas, gravar, durante a quarentena. Eu não costumava gravar, mas eu já tinha bastantes composições. Então, tem o meu Instagram, que é Arthur Rodrigues, Arthur com TH, aí coloca Rodrigues. Eu tô lançando algumas músicas desde o começo da quarentena. As minhas músicas são gospel, né? Então, se você quer tirar um momento assim para se acalmar também e se conectar com Deus, eu recomendo. Tá em todas as plataformas digitais, você pode procurar Arthur Rodrigues. E eu tenho outro Instagram que eu tô direcionando mais para quem é vestibulando. Muita gente pede dica no Twitter, pedia dica no Twitter. Então, eu comecei a criar esse Instagram, que é Arthur na Medicina, com dois A's no final. E está sendo bastante legal. Eu falei sobre essa técnica de respiração, e eu pretendo colocar outras dicas lá também. E é isso.
É, não, foi bem bacana. Então, assim, muito obrigada, Arthur, pela sua participação e pelas dicas que você trouxe, principalmente essa questão do equilíbrio, também de técnicas como das provas, de revisão, da recuperação ativa. Foi muito bacana ver a aplicação disso. E eu desejo tudo de bom agora no seu curso. Sei que vai dar tudo certo, porque você é uma pessoa que tenta melhorar sempre, que busca essa relação com Deus também. Então, vai dar tudo certo.
Ah, obrigado. Eu tô muito honrado assim de estar conversando contigo, meu sonho. Eu
Oh.
tô me sentindo assim, nossa, que chique, conversando com a Suzane Ribeiro.
Tá bom, então a gente vai se falando. Bom fim de semana para você. Obrigada. Tá bom,
Tchau, tchau.
beijão aí pra sua família também. Muito legal a sua trajetória. E quando sair, fala pra sua mãe te escutar.
Tá bom, obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, então. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Acho que fica muito a ideia da recuperação ativa, que é uma das melhores técnicas. E na prática, você pode usar em flashcards, ou você pode se explicar mesmo, e ao se explicar, você vai puxando da memória, que é uma forma de recuperação ativa, ou a forma mais comum, que é com exercícios. Então, ao fazer provas antigas, ao fazer questões, você vai treinando essa sensação de puxar da memória, de recuperar os seus conhecimentos. E isso é uma das coisas mais importantes para a retenção de longo prazo, que é o que vai fazer você acertar na prova. Então, bons estudos para você e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!